Vamos falar sobre maneiras de combater a dengue neste momento em que o número de casos no país, segundo o Ministério da Saúde, já passou de 2 milhões nestes primeiros meses de 2024. Quase 700 mortes, não é? Um número que inclusive pode aumentar porque há muitos casos suspeitos sendo investigados. Vários estados decretaram situação de emergência, inclusive a cidade de São Paulo, há cerca de uma semana. E nós vamos tratar de uma pesquisa importante neste momento. Pesquisadores do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, o SENA, da Escola Superior de Agricultura, da USP, como utilizar, não é, o cloro de maneira eficiente no combate à dengue. Uma pesquisa encomendada pela Associação Brasileira da Indústria de Cloro, a Biclor. Então a gente vai falar em relação à dosagem e há muitas outras formas também de combate à dengue, né? Todos os recursos que podem ser utilizados no combate a essa doença. E o nosso convidado é o professor Dr. Walter Arthur, que é do Laboratório de Radiobiologia e Ambiente do Centro de Energia Nuclear. Então, vou começar de maneira mais geral. O cloro, esse produto que já é utilizado há muito tempo, é para combater larvas do mosquito, da dengue, desde quando isso é utilizado, isso é pesquisado e utilizado, não é?
De um modo geral, os produtos com cloro são muito antigos, né? Desde a época do DDT, que era um produto que foi utilizado com grande sucesso depois da Segunda Guerra Mundial para o controle da malária. Daí por diante, então, muitos trabalhos foram realizados com relação à utilização de produtos que contêm a molécula do cloro. De forma geral, então, esses produtos tinha um poder residual bastante alto e foram banidos do comércio. O trabalho nosso, na realidade, é com hipoclorito de sódio. Esse trabalho foi desenvolvido por nós devido a que a gente já estava trabalhando no nosso laboratório com a criação do mosquito Aedes aegypti para a determinação da dose de radiação esterilizante dos adultos para liberação no campo. Coincidentemente, quem nos procurou foi a Biclor. E, na realidade, o primeiro trabalho que foi feito nessa linha de pesquisa foi feito pelo professor Otávio Nakano, em 2002. Então, como ele se aposentou, daí, então, passaram nosso contato com o pessoal da Biclor e a gente fez a parceria para desenvolver esse trabalho para o cloro. Foi isso o porquê do desenvolvimento da nossa pesquisa.
Perfeito. Agora, em 2016, então, essa pesquisa desenvolveu esse trabalho e eu quero entender exatamente a que conclusões a pesquisa chegou, se isso ainda vale para hoje, se a concentração é a mesma de 2016, se isso teve que ser atualizado. A gente costuma dizer, nossa, o mosquito está mais resistente. Isso acontece também com as larvas da água. Explica um pouco para a gente que concentração é essa e o que, que vocês encontraram.
O problema é o seguinte, a gente baseou nos trabalhos feitos pelo Dr. Nakano. Então a gente pegou diversas concentrações do produto e diluiu em 1 litro de água, da água torneral. Fez diversos tratamentos. Uhum. Cada tratamento a gente continha 4 repetições com 10 larvas de terceiro e quarto instar do mosquito. Daí fez a avaliação durante uma semana, ou até mais de uma semana, a gente conseguiu fazer a avaliação. Então, a gente colocava os insetos dentro dessa solução e fazia a avaliação do número de larvas mortas.
Uhum.
Isso foi feito diariamente.
Sim.
Para determinar realmente qual era o período da eficiência desse produto no controle dos insetos. Então, a gente chegou que uma proporção de 10 ml do produto por litro d'água poderia ser aplicado para o controle das larvas desses mosquitos. E o efeito residual desses produtos, de uma forma ótima de controle, foi até 5 dias. Tudo tinha que ser incorporado novamente no ralo, nos locais onde ocorre a proliferação de mosquitos.
Ô professor, 10 ml por litro seria o quê? Uma colherzinha?
Uma colherzinha de sobremesa em 1 litro de água.
Ah, perfeito. Agora deu para entender, ter uma noção. Então isso é suficiente por 5 dias. Aí tem que ser reaplicado.
Reaplicado, lógico. Porque o produto perde o poder residual.
Agora, é importantíssimo a gente dizer isso porque é um produto de fácil acesso. Isso pode ajudar a população a ter controle, especialmente onde a água pode se reservar, como o senhor disse, nos ralos. Quer dizer, tem um aspecto muito importante o fato de ensinar a população a usar esse produto de forma correta. Quais são os cuidados que devem ser tomados, professor?
Bom, nessa dosagem aí, praticamente, cuidado nenhum. É só pegar, diluir e colocar no local.
Uhum.
Por exemplo, de modo geral, a incidência do mosquito se desenvolve praticamente dentro de casa. Então, água, essas coisas aí, você acaba esquecendo aberto, fechando. Geralmente, você joga água para que não volte o cheiro do esgoto para dentro da casa. Uhum. Então, ao invés de você colocar água, joga essa solução para evitar que o mosquito se desenvolva em esses locais.
Muito importante, tá aí, a população pode fazer sua parte utilizando de forma segura o produto para evitar a proliferação das larvas, não é? Que num período muito curto vão ser aí os mosquitos que vão transmitir o vírus da doença, e a gente viu o crescimento absurdo, né? Vocês já estavam falando sobre isso, que isso ia acontecer, mas ninguém esperava que fosse um crescimento tão significativo nesses primeiros meses do ano. Agora, professor, tem outras pesquisas sendo desenvolvidas, há outras formas também de combater a doença, talvez não tão acessíveis quanto esta?
Olha, tem diversos métodos de controle que são aplicados, né? Químico, físico, conscientização da população, isso que é o mais importante. O mais importante é você fazer a conscientização da população, não fazer esse tipo de trabalho somente quando ocorre a incidência realmente da praga. Eu acho que isso aí tem que ser feito anualmente. Essa metodologia de preservação da não proliferação do mosquito. Por quê? O pessoal pensa, já acabou, tá? Agora vai dar um recesso a coisa aí, vai diminuir, mas continua no ambiente o mosquito.
É.
Tá? Então o importante é que isso se faça o ano todo, para quando ocorre. Daí não ocorre essa incidência brusca dos mosquitos. Alguns métodos são feitos. Por exemplo, tem o método da técnica do inseto estéreo, que dizem que visa esterilizar os insetos e liberar no campo para competir com os insetos do ambiente. Esses insetos estéreos cruzam com os dos insetos do ambiente. Consequentemente, os ovos que eles vão colocar são estéreis. Não há oclusão das larvinhas, consequentemente a população vai diminuindo ao correr do tempo.
Sim.
Essa é uma das formas. É, basicamente igual a essa forma do estéreo, tem também o mosquito do bem, que é basicamente a mesma metodologia. Eles liberam o inseto para competir com os insetos do ambiente, e os insetos morrem na forma de larva. Também tem o controle com a bactéria, a albáquia. Essa bactéria foi extraída do intestino da mosca, do néfra, da mosca da surf, e incorporada nos mosquitos da dengue. Então, consequentemente, ela bloqueia o desenvolvimento dos vírus. Tá? É outra pesquisa que está sendo realizada. Essa pesquisa está sendo realizada no Rio de Janeiro, pela Fiocruz. A do macho estéreo foi realizada no Fernando de Noronha, a do Massiciário, e a do bem foi realizada na Bahia. Todos esses processos, esses métodos de controle, mostraram muito eficiente para diminuir a população dos insetos da dengue. Aqui em Piracicaba mesmo, nós tivemos a liberação dos mosquitos do bem. Mas o que acontece? Se não se vê mais falar da aplicação dessas técnicas.
É.
Agora está fazendo em Indaiatuba, aqui perto de Campinas. Mas, entende, esporadicamente, faz aqui, faz ali, eu acho que essas campanhas aí deviam ser, fosse feito de modo geral. Não adianta você fazer aqui,
claro,
picadinho aqui e ali. Eu acho que o importante é fazer todo o estado, todo o país. Eu acho que falta de incentivo. Nós mesmos aqui, quando a gente fez a esterilização do inseto estéreo, a gente pediu 500 mil para liberar os insetos estéreos aqui em Piracicaba. Mas o que aconteceu? Foi aprovado, mas eu não liberaram a verba. Então fica difícil trabalhar desse jeito.
É, e seria um método muito interessante também de combater, de diminuir a população de mosquitos, né? Isso que o senhor está explicando para a gente.
Tem a aplicação de produtos químicos, além de você poluir o ambiente, você nunca mata 100% dos insetos no ambiente. Insetos que não morrem, vão adquirindo resistência. Então, você tem que trocar de produto, aumentar a dose do produto, assim por diante. Então, fica difícil. Ao passo que esses métodos que eu falei, do bem, albac e inseto externo, eles não poluem o ambiente, muito pelo contrário, ajudam o ambiente.
Mas eles precisam de incentivo para pesquisa, de financiamento, para que as prefeituras, né, adotem a ideia e apliquem.
De modo geral,
claro, claro.
Prefeitura, Estado, governo brasileiro.
É isso aí. Professor, deu para entender direitinho a importância, então, de todos os médicos, inclusive esse método químico que a gente explicou aqui, que eles desenvolveram para o uso, não é, do hipoclorito de sódio na mais rápida, né, para a mortalidade da fase larval do mosquito. Isso é muito importante. Inclusive, a própria Organização Mundial da Saúde fala que é importante, além desse uso do cloro, o combate à dengue com outras ações importantes. E a população tem um papel fundamental nisso. Mas a gente precisa lembrar, todo ano, toda hora, né, como é que se deve combater o problema dentro de casa. Eu quero agradecer muitíssimo as informações e esclarecimentos prestados pelo professor Walter Arthur, do Laboratório de Radiobiologia e Ambiente, do Centro de Energia Nuclear, na Agricultura, o SENA, da USP. Professor, muito obrigada. Muito obrigada, viu, professor, por sua contribuição.
Obrigado, Leandro. Eu agradeço pelas disposições.